Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams. É o PDC Podcast.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir.
Bem-vindos ao PDC Podcast, mais uma vez. Vamos falar da volta à França. E comigo tenho o Carlos, especialista de tudo o que é ciclismo do podcast. Opa, o que é que achaste de ter, Carlos?
Olha, foi um... Para já foi uma volta à França diferente, porque devido a toda esta pandemia, não é? E havia muitas incertezas, primeiro se ia haver uma volta à França, e depois quando foi tudo... Portanto, quando estava tudo acertado, não é? Será que íamos acabar nos Campos Elíseos?
Uhum.
Porque saiu uma regra, ainda logo, logo antes da volta à França começar, que se houvesse dois ciclistas que testassem positivo numa equipa, essa equipa era automaticamente eliminada da volta à França.
Isso é um pedaço... Sim.
Mas tem lógica. Diz.
Mas tem lógica.
Tem. E os ciclistas iam ser testados, portanto, duas vezes durante a volta à França, que era nas segundas-feiras, no dia de descanso.
Exato.
Quer dizer, era tudo menos um dia de descanso.
E tenho uma pergunta, que é uma coisa que eu ainda não percebi. Eles já estão sempre a dizer que a volta à França, desde o início, teve sempre em risco de não chegar ao fim.
Sim.
Quais seriam os critérios para eles não chegarem ao fim?
Eu nunca, não sei se chegaram a definir critérios, mas acho que se houvesse um número muito grande de... Imagina que haviam para aí 4 ou 5 equipas que tinham 2 ou mais ciclistas infectados. Não sei se havia mesmo um número fixo de... Mas a partir do momento em que havia... Quer dizer, chega um ponto em que já não há condições para a prova continuar, não é?
Exato. Mas eu até fiquei surpreendido de não ter havido nenhum contaminado.
Eu também. Houve só no staff de algumas equipas, mas foi na primeira semana. Acredito, da primeira para a segunda, no descanso. E na segunda vez que testaram, não houve ninguém. Eu também, quer dizer, a verdade é que eles estavam inseridos chamam aquilo uma bolha, não é?
Exato.
Onde, portanto, estão só aquelas pessoas e não contactam com ninguém de fora. Pronto, também é uma forma de controlar.
Mesmo assim... Principalmente nas etapas de montanha ali nos Pirineus, a imagem Sim. que passou não foi muito...
Não foi a melhor, é verdade.
Não, via-se o público ali como se fosse nada, em cima de...
No meio da estrada, sem máscara.
Sem máscara, no meio da estrada, a correr ao lado dos ciclistas,
Sim.
tal coisa.
Assim, nota-se uma diferença de gente em relação ao ano passado, mas isso também tem a ver mais com mais segurança, não é?
Eles fizeram um esforço, e penso, na última etapa... Em mostrar Paris então, completamente vazia. Yeah. Mas foi o único sítio onde tu viste mesmo o esforço feito. Porque do resto...
Fiz impressão.
E vi uma imagem de cima, eles a fazerem aquela rotunda do Arco do Triunfo.
Sim.
Eu, caramba, aquilo está deserto, mano.
Fuga. Quem via aquilo todos os anos estava sempre cheio de gente, milhares e milhares de pessoas.
Devia estar a polícia toda de França lá, toda... Lá toda mandada para lá para controlar aquilo. Mas pronto, opá. E gostei do tour. Eu achei que teve piada. Mesmo estas coisas, estas limitações todas criaram ali um
uma certa incerteza.
Sim.
Que em vez de ser sempre a mesma equipa a ganhar, como
é verdade.
Estamos acostumados, foi uma coisa mais...
Acho que podemos dizer que acabou o domínio da Sky barra Ineos.
Yeah, mas também não se pode esperar que os outros deixem sempre que eles ganhem. Acabou claro. O domínio, eu não sei até que ponto é que acabou mesmo o domínio.
Pois, é isso, vamos ver.
Porque o ano ainda não acabou, eles...
Pois é.
Eles mesmo assim, para uma equipa que não dominou, tiveram ciclistas no top 10, não tiveram? Tiveram alguém no top 10?
Não.
Não, acaba...
Carapaz foi o melhor e acho que fui 14º...
Mas o Alonso contra-relógio estava no top 10, não?
Estava.
É, mas o contra-relógio é que desceu o gajo. Mas pronto, e... Pronto, não ganharam. Pronto, para eles não ganhar, é péssimo, não é? Mas é a tal coisa, eles... Nos últimos 10 anos, eles perderam duas vezes, contando com esta.
É verdade. Sim, pronto, temos que dizer, não é quem ganhou. Estamos aqui há tanto tempo e ainda temos de fazer uma vénia àquele grande ciclista.
É, o ciclista...
Esloveno.
Não é o Foglitz, mas é o Pogacar. A gente sabia...
ele tem uma nova alcunha, sabias? É o Pogastar.
Isso está bem feito. Mas...
Foi, acho que era a capa do L'Equipe.
Ah, é?
Acho que sim. Eu vi uma fotografia.
Não, mas o tour foi interessante, pois começou, claro, com aquelas etapas planas, que ninguém gosta.
Depois, mas mesmo assim não foram muitas no início.
Não, mas o Alaphilippe hoje lá conseguiu a vitória de etapa dele logo de início e estava-se a prever que ele fosse fazer o mesmo que ia fazer no ano passado, passaram ali tanto tempo
quanto estava. Mas hoje estava em baixo de forma. Claramente.
Sim, mas a forma como ele perdeu a camisola amarela, que eu não percebi. Houve muitas coisas que aconteceram ali à volta do Alaphilippe que eu não percebi, por exemplo.
Foram muito estranhas.
Eu perdo a camisola amarela, depois há uma etapa que ele... Não sei se ele tinha...
perdeu a camisola amarela basicamente porque foi castigado em 20 segundos, uma penalização, por ter tido... deram uma garrafa d'água, não é?
Dentro da zona...
Dentro da zona que era proibido, mas a equipa diz que ao início, supostamente era nos últimos... Normalmente é 20, em etapas planas. Mas supostamente naquela etapa havia uma exceção e era 15. Mas afinal já não era 15, era 20.
Mas...
Depois foi rapada.
Quem é que diz? Acho que foi o Bradley Wiggins.
Se teria sido de propósito, não é?
Exato, porque...
Mas qual era o sentido de ser de propósito? Não vejo qual era. Eles não têm sentido nenhum.
Ah pá, porque eles queriam se concentrar mais em... Para o camisola verde, para o Sam Bennett. Uma coisa assim.
Não faz sentido. Mas não. Acho que foi mesmo ali falta... Foi um erro grave da equipa.
Yeah.
Uma equipa não ia dar só luz de perder uma camisola amarela com um erro daqui.
Eu não sei, mas sabes que o Lafevre, ele não admite nada. É o líder da equipa. Não, mas pois há uma, eu não sei se ele ainda tinha a camisola amarela, mas há uma, acho que é a etapa que o Roglic ganha.
Sim.
Que ele ataca, ele tipo está ali, faz, mesmo no final da etapa, faz um ataque, vê que não consegue fugir e depois deixa-se perder um boa da time.
Não, eu acho que ele já não tinha a amarela.
Já não tem, mas ele faz ali um ataque ali, ei, ele vai tentar fazer, ganhar a etapa, ele não consegue e depois perde boa da time. Acaba,
mas ele faz muitas vezes isso, só que tipo, ele normalmente, quando está em forma, consegue dar esses ataques, ou ganha ou dá a luta até o fim. E este ano, como ele não estava em forma, olha, atacava e ficava todos logo para trás.
Quem é que... Acho que o Bradley Wiggins estava a dizer... Ah, ele tomou decisões estúpidas, mas é bom para o espetáculo. Eu, está bem, ok. Yeah. Pode ser bom para o espetáculo, mas eu por acaso não gosto de ver espetáculos estúpidos.
Porque até foi... Acho que foi uma pergunta que fizeram num dos episódios que vi. Pronto, o ano passado o Alaphilippe foi a surpresa e ficou em... Se não me engano, ficou em quarto.
Yeah,
ele fez uma volta à França, ele andou não sei quantos dias de amarelo e nunca
desistiu. Duas semanas.
Lá na frente e parecia, fez-me lembrar o Vauclair, uma vez que quase ia ganhando a volta à França.
Foi mais do que o Vauclair. Porque o Vauclair não teve tanto tempo.
Yeah. O Vauclair de amarelo, nunca me hei de esquecer. Eu acho que ele ainda estava de amarelo. Ele entra um pouco em tal.
Tu devias estar de fraldas nessa altura, mano. Que isso já foi há muito tempo.
Ele a descer falhou a curva e entrou um pouquinho, estava a porta aberta.
Isso não, não sei, num desses anos, acho que também houve uma vez que estava o Vinokurov a fazer um ataque e o Beloki cai à frente do Armstrong e o Armstrong tem que fazer lá um corta-mate.
Ah, sim. E depois ficou marcado. Eles, sempre que havia uma etapa que passava aí, eles marcavam o corta-mate dele.
Yeah.
Mas eu estava a dizer que o Bradley Wiggins me perguntaram-lhe, pronto, como o Alaphilippe tinha feito o quarto lugar e o truque podia lutar para a geral, se era, se pronto, podia ser mesmo uma coisa séria, se nos próximos anos podia lutar para a amarela. E ele disse que é impossível, porque ele basicamente ele corre com o coração, não corre com a cabeça.
Mas
ele tinha que mudar a forma de correr e isso nunca vai acontecer.
Não, porque ele é bom para etapas, para ganhar etapas e corridas de um dia e essas coisas. Ah, pá, a Volta à França, porquê é que ele tenta fazer o melhor na Volta à França? Porque ele é francês, porque se ele não fosse francês, esse cara estava-se cagando para tentar ganhar etapas, tudo bem, mas estar ali a dizer que é para ganhar alguma coisa na Volta à França, pá, nem a camisola da montanha só consegue, pá, porque ele não tem. Ele não tem cursos. Mas pronto, à partida, este ano, por acaso, este ano ninguém dava muito pela Ineos, até por causa da seleção deles. Eles não levaram nem o Froome, mas o Froome por razões óbvias. Acho que era quase impossível.
Sim, estar o Froome nem... E está bem longe da forma que... E é normal, da forma que apresentou.
Ele diz que já está contente só de conseguir andar de bicicleta no meio do pelotão. Por isso.
Eu acredito que sim. Com a queda que ele teve...
E pronto, e o Garanto Thomas também não estava. Portanto, ficou ali uma equipa de roda do Egan Bernal, a defender a vitória do ano passado, mas que também foi uma seleção um pouco esquisita, porque eles pensaram, isto é uma coisa mais para montanhas, nós vamos levar uma equipa mais para montanhas, mas eu acho que saiu-lhes o tiro pela culatra, um pedaço.
Completamente. É que não houve ninguém ali, só mesmo foi o Carapaz, mas mais na
pressão. E o Kwiatkowski.
E o Kwiatkowski, não houve mais ninguém. O Sivakov foi uma sombra do que podia apresentar. Também teve quedas, acho que, se não me engano, na primeira etapa houve boas quedas. E ele teve duas ou três quedas numa só etapa.
Caiu, tive o pneu e tudo. O sonho dele de ganhar a Volta à França, acho que não durou uma etapa sequer. Caí logo na primeira etapa.
É pá, o enfim, já nem esqueci o que é que digo.
E este ano, eu acho que ele nem chegou ao fim.
Ele chegou, por acaso chegou.
Chegou, pronto.
O ano passado desisti, ele estava a estar pelo pódio, e desisti para ir na última etapa de montanha, porque teve uma dor. Diz que aquilo foi tipo uma dor fantasma, não sabe como é que apareceu, nem sabe como é que desapareceu.
Essa coisa dos franceses, estar à espera de um francês para ver. É difícil.
O único que vejo ali com potencial é um Guillaume Martin, que é um novo.
Ah, sim, Guillaume Martin.
Mas
o Cavanha também parece mal. O
Cavanha da Quick Step, não é?
Da Quick Step,
Não
é mal contra-relógio.
Ele é um grande contra-relógio, é campeão, se não me engano, é um campeão europeu de contra-relógio.
E campeão francês, isso é. Mas é outra coisa, tem que saber trepar e volta à França. Ele também não é. A equipa não estava virada, ele não está numa equipa virada para ganhar a volta à França.
A Quick Step nunca teve. Nem sei se algumas vai ter.
A Quick Step é para clássicos.
Caso etapas, sprinters.
Eles andavam a dizer se o Wout van Aert saísse da Jumbo para
tentar. Para a Quick Step.
Para ir para a Quick Step.
Se ele já ganha na Jumbo a trabalhar para o líder, imagina ele a Quick Step.
Ele se for para a Quick Step. Se fosse para a Quick Step, não era para ganhar a volta à França, era para ganhar clássicas. Porque eles não. Mas é tal. É tal cena. Um gajo não pode esperar que. E penso que ele tão cedo não sai da lei.
Não
creio. E nessa sessão se que tem essa ambição para ganhar a volta à França.
Pois é isso.
Só o que ele fez este ano, ele se calhar vão se lembrar mais dele. Então, não digo mais dele do que o Pogacar, mas se calhar mais dele do que o Roglic agora.
Sim.
Ele acaba de oferecer.
Eu acho que ele pode fazer uma espécie de tipo gregário de luz tipo Kwiatkowski. Em que basicamente tem o ano todo para fazer o que quiser nas clássicas e isso, e depois na volta à França. Trabalha para os líderes, mas mesmo assim ainda tem a oportunidade de ir ganhar uma outra etapa.
Pois. Essa é outra frase. Quem é que surpreendeu mais? Tirando o Pogacar.
Pois, para além do óbvio, não é? Grandes surpresas. Richie Porte foi uma agradável surpresa.
Ah, oh, sim.
Mas o terceiro lugar.
A surpresa não foi o Richie Porte. A surpresa foi o Richie Porte não ter-se espetado numa parede ou ter furado um
pneu. Mas acho que mesmo assim teve um azar. Só que dentro do azar, depois acabou por ter sorte. Foi numa das últimas etapas. Houve uma parte. Foi uma etapa de montanha. Houve uma parte de. Não era Alcatrão, era tipo terra. Assim, uma cena assim, tipo areião, uma coisa assim do género.
Yeah.
Imagina o que é que aconteceu. Ele furou.
Ah, foi. Ainda
teve um bocado à espera pelo. Porque acho que, claro, as equipes já estavam todas preparadas naquela zona. Porque era normal que acontecesse furos. E já tinha ali tipo, o apoio. E pronto, mudou e depois ainda apanhou a boleia de. Pá, já não sei se era o Sepkus. Havia uns poucos ali que estavam a lutar pela geral. Ele apanhou a boleia e não perdeu tempo. Mas acho que foi o único azar que ele teve.
Poxa. Esse Sepkus foi uma surpresa também,
hein? É outra das que ia falar. Foi surpreendeu bastante. Ele andou, então na terceira semana, andou mesmo bastante bem na montanha.
Ele na montanha parecia que estava no gozo.
Yeah, ele ia por ali, tipo, atacava, depois andava para trás. Fez-me lembrar, tipo, o Froome e o Bradley Wiggins, há uns anos atrás. O Froome atacava, só, pronto, aí era um bocado diferente. O Froome atacava e depois olhava para o Bradley Wiggins, tipo, então, não vens, és o líder. Pronto, isto não era bem assim, mas fez-me lembrar isso.
Mas o Froome era, nessa altura, era um tosse-caso.
Eu sentia que, pronto, que já tinha merecia outro lugar naquela equipe.
Mas,
olha, outra surpresa que eu queria falar é o Mark Hirschi. Não sei se ouviste
falar. Ah, sim, ele ganhou
uma etapa, fez uns 3 pódios. É um ciclista novo, acho que é suíço.
Ganhou a super competitividade.
Já, andou escapado bastante das etapas.
Eu também acho que sai desse gajo, ele tem quilhões a descer, caralho.
Ele tem uma característica que é muito interessante, que é a inteligência, o saber atacar na hora certa.
Ele consegue sempre fugir.
Ele teve um azar numa das etapas que ficou, ia escapar do Carapaz, que ele partiu-se tudo numa curva.
Ah, sim, pois foi.
Mas por acaso, olha, foi uma agradável surpresa. Gostei bastante.
E grandes desilusões.
Desilusões. Bem, eu acho que isto não é uma desilusão, já é uma certeza que nunca vai fazer nada de jeito. Uma delas é o Quintana, não é? Pronto, eu não sei como é que ainda o põe como candidato ou sequer um top 10. Tal a mediocridade daquele atleta.
Ele ficou em que lugar?
Se ele fez top 20, foi a rasca.
Porque até na montanha ele perde tanto tempo.
Perde tempo. Ele falha em todo lado. Ele ficou a uma hora do líder, em 17º.
Epá, fónix.
Outra desilusão. Foi, claro, o Bernal, não é? Se calhar foi a principal desilusão. Ninguém estava à espera.
Mas o Bernal. O Bernal, porquê é que ele não fez mais? O pessoal também, ele não veio para o Tour em boas condições, ele tinha um problema nas
não
costas.
Não estava. Ele já tinha tido uma queda numa prova que houve antes.
Pois.
Ele não entrou nas melhores condições, não tinha uma equipa também assim em grandes condições. E pronto, e houve uma etapa ali de montanha que ele falhou e perdeu para aí 5 ou 6 minutos ou mais.
7 minutos.
Ele rebentou completamente.
Eles disseram que ele tinha um problema nas costas, para compensar o problema das costas, mudou a posição dele dos clites e a posição dele na bicicleta e isso acabou por lhe deixar o joelho.
Eu não sei até que ponto essa lesão das costas é mesmo verídica ou se isso é uma desculpa esfarrapada para a falta de forma dele. Não sei.
Aquela equipa no fundo não tinha muita gente em forma.
Não tinha.
E não sei se se calhar na hora melhor estaria apostado no Carapaz.
Pois, o problema é que sabes qual é o problema? É que o Carapaz era para ir à volta à Itália, estava a fazer a preparação toda para a volta à Itália. E depois, como o Thomas e o Froome não foram à volta à França. Eu fui chamado à última hora para o lugar deles. Pronto, ali no fundo ia trabalhar para o Bernal e ia tentar a sorte dele. Por isso é que tu vês, tipo, se reparas bem, os resultados dele, quais são os melhores? É na terceira semana.
É, exato.
Estava a subir a forma para preparar-se para voltar à Itália. E pronto, olha como...
Mas ele agora já não vai... Ele agora já não vai a voltar à Itália?
Não, ganhou o prémio, vai a voltar à Espanha. Ah, não, ele vai voltar à Espanha. Agora por acaso não tenho a certeza, mas acho que sim, acho que ele vai para voltar.
E o Frum vai à volta à Itália?
Vai, não, o Frum vai à volta à Espanha. Por isso é que eu estou curioso para ver estes dois. Mas eu acho que não está confirmado o Carapaz. O líder na volta à Itália, no giro, vai ser o Geraint Thomas.
E se calhar vai ser contra o... Não sei se o Dumoulin vai...
Não, o Dumoulin vai à volta à Espanha. Vai ser uma volta à Espanha bem interessante.
Este ano tem, como é tudo perto uns dos outros, é tudo mais interessante, porque eles vão distribuir mais as pessoas que têm capacidade para ganhar as cenas.
E não sei até que ponto o Roglic ou o Pogacar não vão à volta à Espanha. Estou curioso. Acho que o Roglic ficou com uma mágoa ali. Acho que ele sempre que ver agora o Pogacar à frente vai... não vai passar bem.
Opa. E não acredito muito nisso assim, mas... É a tal cena. E agora falando mais do grande vencedor, porque a gente vê como começou a volta à França e como até o penúltimo dia estava a volta à França, foi só o show da Jumbo. A Jumbo Visma eles controlaram aquilo tudo, ou o Caínio se tinha controlado. Pelo meio houve ali uns fogoches da McLaren.
Foi o Baran.
Baran McLaren, que eles andaram ali a fazer um...
Foi a única equipa que consegui fazer frente a eles, mas foi só durante uma etapa.
Sim, e foi, andaram ali a puxar, e depois o líder deles, o Mikel Landa, captou na hora de atacar. O Bradley Wiggins disse que o Mikel Landa é um diesel, funciona a diesel. Ele arranca, mas arranca devagar, porque tu fores ver, ele sequer nessa etapa até não acabou muito mal, ficou tipo em 15.
Não, ele tipo, ele não rebentou, pronto, ele não conseguiu...
Fui devagarinho lá, sim, mas
olha, logo na etapa seguinte, se não me engano, ele atacou e ganhou tempo, tentou ganhar tempo, mas já não sei se chegou a ganhar. Mas lançou um ataque de longe
e não teve ali. Ele acabou por ficar bem, a seguir na classificação. Ele
ficou em quarto lugar, mesmo fora do pódio.
E pronto, ganhou tempo ao Miguel Ángel López e pronto.
Um terrível contrarrelógio.
Epá, é a tal coisa. Mas pronto, até ali, chegando ali ao Col da Lousa, que foi onde o Miguel Ángel López ganhou, estava tudo...
Nossa, super história.
Estava tudo ali com a certeza que o Roglic ia ganhar. Mas acabou
mas quando lança aquele ataque, fui.
Mas o Roglic não pareceu particularmente dominador em nenhuma parte da volta à França.
Não, ele basicamente foi uma vitória... Era para ser uma vitória do controle.
Do controle consistente. E depois, no fim, quando houve aquele contrarrelógio... Eu ainda não percebo como é que o Pogacar fez aquele contrarrelógio, mano.
Eu não sei. Não. É uma coisa que...
Ele rebentou mesmo com toda a gente. Ele ataca de uma forma.
Ele deu um minuto ao Tom Dumoulin, que é campeão do mundo contra o relógio.
É o Dumoulin que é o campeão do mundo?
Não sei se ele atualmente é capaz de ser.
Ah pá, isto foi mesmo incrível. Pá.
Não sei se é o Dumoulin, se é o. Aquele o Rowan Dennis.
Rowan Dennis.
Está na Ineos agora.
Esse gajo está na Ineos?
Tá.
E porquê que ele não foi à volta à França?
Deve vir à volta à Itália. Porque tem três contrarrelógios. A volta à Itália tem aqui um percurso bem interessante. Três contrarrelógios.
Sim, esta volta à França só tinha um contrarrelógio. Não tem contrarrelógio por equipas.
Foi um bocado estranho. O por equipas nem sempre há. Mas agora, um contrarrelógio é muito pouco.
Mas contrarrelógio por equipas mostra a força de uma equipa, caraças.
Pois mostra. Não, eu acho que é uma prova bastante interessante e acho que devia haver em todas as grandes voltas.
Falar em equipas. As equipas que a gente diz sempre, uma das equipas que eu e tu, quando falamos, dissemos sempre mal, é a Movistar, por razões óbvias, porque eles querem ganhar tudo e acabam por não ganhar nada, menos a classificação por equipas, que eles ganham quase todos os anos na volta à França.
É sempre aquele prémiozinho de compensação.
Compensação, mas vê, Phoenix, eles são maus, mas bons o suficiente para não serem assim tão maus.
Eles são consistentes, a verdade é essa, têm ciclistas que são consistentes.
Mas qual é os critérios? Quais são os ciclistas que contam para a classificação
de equipas? Acho que são os... Eu não sei se são os três ou são os quatro primeiros de cada equipa.
Ok. Então, eles já são bons para ganhar, mas têm ali três, quatro gajos que são iguais e que ficam mais ou menos lá em cima.
Basicamente é isso.
Okay.
E depois conseguem lutar também com as... fazem aquela... nas fugas, metem sempre ciclistas para ganhar tempo.
Mas a Movistar este ano foi ainda pior do que o costume, porque este ano só se via o Valverde mesmo, não se via mais ninguém. Foi ainda pior
Valverde
do que o
costume. E o Eric Mas, que fez quinto lugar.
O Eric Mas não, não apareceu,
foi-se aguentando, basicamente.
Sim, sim. Mas isso é um jovem, é?
É, ele veio da Koenig.
É. Mas pronto, é tal coisa. A Movistar, mais uma vez, apostar das fichas todas no Valverde. E o Valverde nem ganhou uma etapa, nem se destacou grande coisa.
E não conseguiu fazer top 10, que ele fez um mau contrarrelógio.
Isso é, porque ele é péssimo no contrarrelógio, pá, ele não é bom.
Não, ele não é assim tão mau.
É mau o suficiente. É mau o suficiente para o Caruso ser melhor do que ele.
Olha, o Caruso que surpreendeu-me bastante. Fogo, não estava andando à espera. Aliás, da Bahrein, se tu fores a ver, eles fizeram grandes contrarrelógios nessa etapa. Porque acho que a equipa trabalhou bastante este ano no contrarrelógio.
É Jumbo também. Deixa-me ver a classificação no contrarrelógio.
Eles meteram 3 no top 10. Jumbo Visma.
Ah, yeah, pois foi.
É segundo, quarto e quinto.
Segundo, quarto e quinto. Após,
na Bahrein, meteu 2.
A Bahrein são muito
bons. É o sétimo, Caruso, e depois fiz logo ai. Depois foi 12º pela Bilbao.
E se tu fores ver todos a 1 minuto do Pogacar, mas tipo, Pogacar fez-me lembrar, tipo, eu lembro-me quando vi a volta à França com o Armstrong.
Sim.
E tipo, eram os últimos. Jan Ulrich e Lance Armstrong. Apareceu o Jan Ulrich, tirava tipo 1 minuto, ou acho que era mais rápido. E eu, fogo! O Armstrong vai se ver a rasca. Aparecia o Armstrong que trava 1 minuto ao Jan Ulrich. Este gajo está no gozo. Tipo, é aquelas
coisas. Foi uma... Já digo que já não me via assim uma etapa do ciclismo já há bastante tempo.
Opa,
acho que a última vez foi isso. Mas isso foi... Pá,
eu nem vi porque pensei, isto não vale a pena ver.
Pois. Eu ainda tinha aquela esperança que houvesse ali uma surpresa. Não estava à espera.
Aí, fui assim, mesmo humilhar. Estava
a pensar que ele ia, tipo, podia ter uma queda, uma coisa assim do género. Era isso que eu pensava. Mas de resto, nunca pensei que ele pudesse ganhar.
O Roglic não chegou mesmo. Ele deve ter tido qualquer coisa a correr mal. Apesar de
não. Houve ali qualquer coisa que não correu muito bem. Eu acho.
Ele chegou ao fim, parecia.
Completamente esgotado.
Ele estava mesmo. E parecia que era um.
Não sei se reparaste.
Só faltava ele chorar.
Yeah,
o capacete torto.
Acho que foi o do Moulin, o Van Aert. Fui lá, tipo, dar-lhe uma pancadinha nas costas. Então. Mas ele, tipo, ele já vinha a subir. Quando começou a parte de subida final, ele já vinha, tipo, a subir de uma forma completamente... Viu-se que ele vinha desconfortável. Os comentadores até disseram. Ele vem, tipo, a subir, tipo, com os braços assim abertos. Parecia, tipo, o Froome a subir a montanha. Que o Froome, tipo, nunca foi um ciclista muito elegante.
Não.
E o Roglic é. Faz, tipo, é um contrarrelogista dos melhores que é. E pá, tu vês ele em cima da bicicleta, estava sempre bem direitinho. Ele ia tipo com os braços de lado, estava assim.
Mas ele já ia, ele já na parte plana já estava a perder.
Já, mas a seguir na subida então rebentou completamente. Fogo.
Mas e até que ponto é que isso não foi também? Porque eles sabem quanto tempo é que estão a perder, eles estão sempre a lhes dizer. E o Bradley Wiggins, mesmo no podcast do Bradley Wiggins, ele mesmo estava a dizer. Um bom DM, que é DS, quer dizer, que é o diretor esportivo, o gajo que vai no carro a dar as informações, diz sempre a verdade. E não acredito que eu fosse lá dizer mentiras só para lhe motivar.
Sim, mas por acaso houve uma coisa que achei muito curiosa, que foi quando estava no aquecimento, ou ao contrarrelógio, tu vias o Roglic, tipo ali já tudo equipado, a rigor, a fazer rolos ali, tudo bem concentrado.
Yeah.
E ao lado... Estava o Pogacar, tipo, tronco nu, assim, toques de sol, com aquelas cenas que eu por acaso não fazia a mínima ideia que eles usavam. Não sei se reparaste. Eles metem tipo, algodão nas narinas. Para quê? Eu vi aquilo e disse, o que é que isto não está para aqui a fazer? Então eles explicaram que ele é, tipo, para dilatar as narinas, para depois poderem respirar um bocadinho melhor.
Algodão?
Já, ele estava tipo a fazer rolos, mas de boi descontraído. Com algodão nas narinas, ele estava a pôr tipo algodão. E eu, mas que porcaria.
What the fuck?
E então eles depois disseram que queria tipo para dilatar um bocado as narinas, para poderem respirar ligeiramente melhor durante a etapa. E então o Bradley Wiggins
fez assim. Eles não podem usar aqueles sprays para o nariz.
Nem sprays, nem. Eu por acaso nunca vi aqueles. Aqueles pensos. Às vezes os futebolistas usavam.
Ah, isso, isso funciona durante
coisa. Aquilo não faz grande coisa, mas pronto. E então o Bradley Wiggins estava a chamar a atenção por tipo. De um lado, ele estava tipo a descartar o Pogacar, tipo, ele estava, parecia que estava desconcentrado.
Sim, ele estava-me a dizer isso, yeah, é verdade.
Eu queria um bocado.
Mas se calhar foi isso.
Ficou mal visto, por esse comentário.
Quem? O Bradley Wiggins?
Sim, sim, ficou bastante mal visto.
Mas o Bradley Wiggins, estava. Foi dos gajos que estava a dizer que não acreditava que sequer. Até acreditava que o Pogacar fosse perder mais tempo. Mas tipo, tu, é a tal coisa, tu não podes escrever tudo o que o Bradley Wiggins diz ou qualquer
comentador. É normal, mas ele faz análises muito boas, só que olho.
Eu gosto de quando começa a falar e ele tipo, fala do coração, ele não mente, estás a ver?
Sim.
Mas, pá, o que é que um gajo. É a tal coisa, eu fui. Ele relaxou, estava ali à vontade, não tinha nada a perder, e ele disse. Ele disse mesmo, I'm gonna go full gas.
Ele até tinha dito uma coisa, isto há umas etapas atrás. Houve uma etapa são os Bordeaux, que é com o vento lateral.
Ele perdeu muito tempo.
Partiu-se todo, ele perdeu para aí um minuto. No final dessa etapa, que eu só estava com mais de um minuto para o Roglic, tipo, entrevistar, então, e agora? Assim, agora eu vou recuperar o tempo. E vou recuperar mais se preciso. Ele disse aquela, tipo assim, descontraído. E olha que ele tinha razão.
Mas é incrível que ele fez isso quase tudo, só por andar ali colado.
Ele basicamente ia atrás da Jumbo, e depois, olha...
Talvez que não há só uma maneira de ganhar, não é preciso fazer o que a Ineos faz, nem... porque ele conseguiu, só pelas capacidades dele, no fundo, não gosto de falar das equipas, mas o ciclismo é um desporto individual que, por acaso...
Sim, a verdade é isso, tu podes ter a melhor equipa, há ciclistas que podem ter a melhor equipa do mundo. Se o líder não está bem, não serve nada.
Foi o que estávamos a falar há pouco do Landa.
Sim.
O Landa não tinha aquela potência para atacar depois do trabalho dos colegas de equipa dele. E se calhar se ele fizesse... O
trabalho do Caraças.
Se calhar fosse o Miguel Ángel López no lugar do Landa, ele fazia aí um ataque e ainda ganhava mais tempo aos outros.
Sim.
Cara, foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque o López é que a sequer que atacou e o Landa ficou ali atrás.
Pois
foi. Mas foi como nós dissemos, estava a dizer, e mostra que aquela ideia que a gente tem já desde os tempos do Armstrong e isso, que é preciso ter uma equipa, porque isto no fundo é a ideia que eu tenho, porque eu até antes disso ainda havia muito ciclismo. Eu comecei a ver mais no tempo do US Postal e do Discovery Channel, que eram as equipas lá deles. E pronto, era no fundo as equipas controlavam o pelotão e não sei o quê, e era proteger o camisola amarelo e tal. Mas no fundo, eles não podem andar mais do que o líder consegue.
Exatamente, é isso mesmo. Só que normalmente o líder está sempre em grande forma, portanto eles vão sempre ali.
Exato. Normalmente ele está ali e eles sabem que ele naquela hora vai atacar e vai coisa. Neste caso, temos um gajo que tem uma equipa...
Um miúdo de 21 anos.
Um miúdo de 21 anos, primeira vez a fazer a volta à França, com uma equipa, não vou dizer da treta, mas... Que não está ali pensada para ganhar nada.
Não. Até... Aquela equipa não estava, de forma alguma, pronta para ajudá-lo.
Até para ver nos últimos anos quem é que eles têm levado como líderes de equipa. É tipo o Rui Costa...
O Fábio Aru.
Que
é uma sombra de...
O Fábio Aru desapareceu do ciclismo, praticamente. Mas pronto.
Este ano estava lá outra vez, existi.
E o ano passado, os últimos 12 anos, tinha levado o Daniel Martin.
Sim. Ele fez uns tops 10 e pronto, fez umas coisas interessantes.
Ah, mas sem equipa. O Rui Costa nem chegou ao fim nenhuma vez, ou chegou?
Não.
Chegou o ano passado.
Ou depois houve dois anos que teve problemas de saúde em 4 graus. Houve um que teve uma pneumonia e o outro teve qualquer coisa.
Mas pronto, para veres, esta equipa não vai ali a pensar. Até porque isto é Emirates. Já não precisam de ganhar nada. Já só precisam de fazer publicidade lá da companhia aérea deles, estás a ver?
E ganham umas etapas aqui e ali.
Estava com o Christoph, se calhar, ganharam a primeira
etapa. Christoph e o Gaviria.
O Gaviria ganha uma etapa este ano?
Já, ele voltou, ele agora. Ele vai, é capaz de ganhar agora
na volta à Itália. Na volta à França, não.
Não, na volta à Itália. Mas o Christophe ganhou uma etapa. Ganhou. Até andou de amarelo.
Exato, etapa de abertura. Epá, e. Epá, o Pogacar foi mesmo. Aquele gajo que ele agarrou-se, ganhou o tempo onde tinha que ganhar.
Sim.
E. Epá, como é que. Ele, porque ele estava 1 minuto e 40 atrás. Ele chegou a estar a 40 segundos.
Ele depois houve uma etapa que ganhou 40 segundos à concorrência. Ele lançou um ataque ali qualquer e foi para lá acima.
Exato.
E depois ficou a cerca de... Para aí ele tinha 40 segundos. Depois ainda perdeu mais uns segundinhos com o Roglic, ganhou bonificações.
Yeah.
E depois ficou a perto de um minuto no contrarrelógio. Antes do contrarrelógio.
E depois quase ganhou duas ao Roglic no contrarrelógio.
Ele ganhou praticamente dois, foi 1,58, para isso.
Ah pá, eu nem sei o que é que digo do contrarrelógio dele, porque aqui fui para arrebentar o pessoal todo. E eu esqueci de falar, assim, nas desilusões, e uma pessoa que me desiludiu foi mesmo o Sagan.
Sim.
E...
É, quer dizer, de certa forma, ele não me desiludiu, porque vou ser sincero, não estava à espera de grande coisa dele, porque ele não estava...
Em forma...
Os resultados dele são penosos este ano, acho que não tem vitórias.
Tu achas que o Sagan está acabando?
Não, acho que é só uma fase.
Acho que é só uma fase. É que ele parece sempre o mesmo bêbado a falar.
É, ele a falar, fala-me assim, uma forma.
I don't know.
O sotaque dele é engraçado.
E gostava de ver o Sagan na melhor forma, mas pronto, olha, para variar o Sam Bennett.
A verdade é que o Sagan, já houve anos em que ele nem sequer ganhou etapas, e mesmo assim ganhou a camisola verde. Só que pronto, este ano teve um adversário à altura.
Não é? Exato, mas ele já não é um dos gajos mais rápidos, ele tem.
Não. Aliás, acho que neste momento os mais rápidos, para mim o mais rápido de todos é o Ewan, em velocidade pura.
O Sam Bennett, olha que não sei, em linha reta.
Pois, também é verdade.
O Sam Bennett
mas é que este ano acho que o Sagan, o Ewan, ele ganha mais massa muscular. E notas mesmo que ele nas subidas, ai meu Deus, o que aquele homem sofre nas subidas.
Nas subidas o primeiro gajo a ficar para trás é sempre o André Greipel.
É o Greipel, e depois do Greipel, é o Ewan.
E o Greipel este ano, então, é que não fez mesmo nada.
Nem top 10, nem 15, nem C20, sei lá.
Não, ele não consegue se meter nos
sprints. Não tem potência.
Ele, se calhar, até pode ter potência, mas ele não tem confiança e não tem...
Pois, eu também.
E não consegue se colocar, ou o quê? Este pessoal hoje em dia é muito agressivo, pá.
E depois tu viste aquela etapa que o Ewan ganhou? Que ele basicamente vem da esquerda para a direita, e depois mete-se na esquerda outra vez... Não sei se
chega. Ganho duas, e por si não já não.
Mas houve uma em que foi que é brutal. Tu vês a vista tipo de helicóptero de trás. Quer dizer, não sei se é de helicóptero, se é de drone ou alguma câmera lá. Ele tipo está na esquerda, está tapado, vai para a direita, mesmo no cantinho, passa um gajo ali quase junto às barreiras e depois ainda vai para o meio, se prende e ganha. Tudo para aí 60 e tal, 70 km por hora.
Isso não é aquela que o. Não foi aquela etapa que o Sagan levou uma penalização.
Não. Isso foi, essa penalização foi uma. Houve três quase ao mesmo tempo. O Van Aert, o...
Quatro?
E aí há quatro, pois é. O Van Aert, o Sagan, o Cisbolo, acho eu, e mais um. Devia ser o Bennett, Sam Bennett.
É. Essa penalização do Sagan foi um pedaço...
Foi um bocado... Mas eu acho que também tem a ver com o que aconteceu há pouco tempo com o Jakobsen. Que coitado, não sei se alguma vez vai voltar a andar de bicicleta.
Eu acho que ele já está andando.
Já?
Já está andando. Ainda
ouvi dizer que ele estava... Ah, a andar, ok.
Não, mas eu acho que andam a ser tipo notícias contraditórias, porque o Lefebvre, sabes como é que é o Lefebvre?
Sim.
Primeiro diz, eu quero ver se ele volta já para o ano para as clássicas. E acho que aparece alguém, pessoal da família dele a dizer não estamos a contar que ele volte tão cedo a andar de bicicleta.
Pois. Não, porque eles falaram das lesões dele. Ele está mesmo mal. Eu acho que ficou sem dentes. Eu acho que ficou
bastante tempo. Mas eu não dei muito assim. Eu vi o que o... Pronto, eu gosto sempre a falar do Bradley Wiggins, mas pronto. O Bradley Wiggins estava a dizer sobre esse acidente que ele... O pessoal começou logo a criticar como é que é o nome do Dylan Groenewegen.
Groenewegen, sim, sim.
Começaram logo a lhe criticar porque ele devia ir preso e não sei o quê.
Yeah. Ah, também exageraram.
Mas no fundo, aquela chegada era bastante perigosa. Eles estavam mais do que avisados que aquilo ia ser bastante perigoso, aquilo como estava.
Sim.
E que, pronto, o Groenewegen faz ali um movimento estúpido, mas não é um movimento. É um movimento, no fundo, muita gente faz atualmente.
Já. O problema foi as consequências da queda.
Exato. Mas não, mas é um movimento bastante perigoso.
Não, foi. E acho que...
Ele ia ser expulso da... Pois claro, da prova. Se aquelas barreiras estivessem mais bem postas, não ia ter aquela...
A UCI, esquece, eles claro não querem ter responsabilidades, mas houve ali uma falha grave de segurança a nível das barreiras.
A UCI é muito rápida sempre.
Aquilo é uma vergonha. E aquele final de etapa já era conhecido por ser bastante perigoso porque é em descida. Um sprint em descida, quer dizer.
Fogo. Eles andavam a mais de 80 a hora. Eu que é 80 a hora numa bicicleta. Eu às vezes andar a 40 já fico com medo. Ah, mas foi uma volta à França por carinha. E eu achei tipo,
eu mandei-te um vídeo que é depois quando puderes ver. É o sprint do Calabion. Quando puderes.
Ah, posso ver a seguir.
Yeah.
Tá bem. Mas, eu achei a volta à França por carinha. Fui bom para acompanhar, mas tem coisas que podia ser melhor. Pronto, é tal coisa. Gostava mais um contrarrelógio. Um contrarrelógio
por aqui. Acho que isso é uma falha grave.
Opa, e depois isto foi um contrarrelógio muito particular, porque no fundo não dá oportunidade aos verdadeiros especialistas de contrarrelógio.
Pois não, porque tinha aquela subida no fim.
Se bem que tu vês ali todos especialistas de contrarrelógio nos primeiros lugares, mas...
Sim, sim.
Mas até porque o Pogacar também é um contrarrelogista.
Pois é. Aliás, ele já tinha ganho ao Roglic nos campeonatos da Eslovénia. Aqui basicamente Eslovénia. Yeah. Ficam todos a olhar e depois aquilo assim, o Roglic ganhou o de estrada, a prova de fundo, e o Pogacar ganhou o contrarrelógio. Entre eles os dois.
É sempre entre eles os dois, é.
E eles têm outros bons ciclistas, só que aqueles dois estão a treinar.
E daqui para a frente, o que é que tu achas? Pogacar não é por coincidência? Ou é...
Já não digo nada, porque ano passado, depois da vitória do Bernal, a ideia com que eu fiquei, e nós já tínhamos, se não me engano, acho que até gravámos um programa nessa altura, foi há 2 anos, quando ele trabalhou para o Froome
e
para o
Bernal. Ah, tu dizias que ele era o futuro.
Ele no ano seguinte vai lá e ganha
a Volta à França.
A Volta à França. E eu pensei, bem, ele tem 22 anos na altura, se não me engano, que era o ano passado, ele daqui para a frente vai dominar isto com uma perna nas costas. Ups! Yeah. Este ano aparece um 21 anos.
Por ele não ter ganho este ano, não quer dizer que ele não na volta a ter condições para ganhar.
Exatamente, há pessoas que estão a dizer que ele está acabado. Porra, ele tem 22 anos.
Oh, yeah, está
na melhor equipa ou na segunda melhor equipa de ciclismo.
Sofreu, mas ele vai tentar ganhar uma grande volta. Porque é que este gajo não pode. Que é que este
mas agora, eu acho que nos próximos anos vai ser uma luta entre Pogacar e Bernal.
Ah, e tem o Evenepoel e tem.
Exatamente. Pois esse é uma incógnita. Uma incógnita em provas de 3 semanas, não é? Porque ele, em provas de uma semana, este ano, se não estou em erro, ele fez 3 voltas, ou 4, e ganhou-as todas.
Não, mas o Evenepoel tem uma coisa que... que eu não gosto muito. É que ele,
sim,
tecnicamente, na bicicleta não é muito bom.
Pois, e a queda dele mostra um bocado isso. Quedas todos têm, não é?
Eu não vou dizer que ele é alçário. Ele anda melhor de bicicleta do que eu, mas... Ele não é. Ele é mais a força e a capacidade física do que outra coisa.
Yeah.
Ele. Mas eu gosto do gajo, até porque é um pequeno com potencial e isso.
Incrível.
Próxima grande prova. É o quê? O Campeonato do Mundo?
É o Giro. Ah, sim, o Campeonato do Mundo, pois é.
Em Imola. E.
Eu acho que é daqui a uma semana para aí.
É entre a volta à França e o Giro.
Então deve ser no próximo fim de semana.
Capaz de ser. Quase certeza que é. E...
Vai ter muita montanha.
Sim, em Imola e... Epá, quem é que tu achas que vai ganhar?
Bem, eu acho que...
Posso fazer assim. Top 3.
Top 3?
Vá-se apostar... Não é top 3. Vá-se apostar em 3 gajos para ganhar.
Para dizer agora?
Podes dizer agora.
Ok. Tenho de ver o top 10 da volta à França.
Oh, eu não apostava muito nesse gajo.
Eu acho que quem teve bem na volta à França e não vai ao giro é um forte candidato.
Ok. Quem?
Portanto, olha, dava-te dois nomes. Os dois primeiros da volta à França, Pogacar e Roglic.
Uh-huh.
Ah, mas são dois nomes do meio.
Não aconteceu nada.
Esquece o Roglic, é o Pogacar.
Mas pode ir duas do mesmo país.
Pois é, verdade. Não, a questão é. Eles vão. A questão é que um vai trabalhar para o outro.
Não acredito nisso.
Não sei.
Eu aposto que eles colam-se, que eles não têm uma equipa grande para lhes suportar, acho eu. Mas parece que colam-se ali ou.
Yeah.
Fazem ali. Eles fazem sempre assim. Uns consórcios ali entre países.
Yeah,
e o Pogacar não precisa disso, ele cola-se ali à roda dos da frente.
Bem, mas acho que eu aposto em Pogacar, Daniel Martinez, que é aquele da Education First.
Caraças, estás a meter nomes que pessoal que não conheço muito bem. Mas ele ganhou uma etapa na volta à França, um gajo de Bigode. Estás não é? Não é?
Quem? O Daniel Martinez?
Sim.
Não, é um puto novo da Colômbia.
Sim, sei que é da Colômbia. Ele não tem um guild?
Acho que não.
Ah, então não sei quem é, mas pronto, não interessa. Ele, é aqueles gajos que andam de cor-de-rosa.
É.
Não foi o campeão da Colômbia ou do Equador que deu uma queda do caraças? Partiu uma partiu
o Higuita, Sérgio Higuita.
É isso, foi uma queda muito provocada pelo. Quem é que provocou-lhe a queda? Molemar, não foi?
Eu acho que fui.
Ei, mas fui. E vi esse vídeo. O
gajo estava completamente distraído.
Dá-lhe uma penada. Ei.
Ei, mas ele caiu mesmo assim. Vai com a cabeça ao chão.
Ei, e ele já tinha caído no início dessa etapa.
Já.
E eu acho que ele já tinha fracturado a clavícula antes. Só que ele quis continuar. E quando dá a segunda, então a que.
Yeah. Não, é. Mas é que houve também outro problema. Que quando houve a queda do. Ainda umas duas etapas antes. Do Bardet.
Sim, ele também
caiu. Ele teve uma queda grave. E continuou em prova. E tipo, um ou dois dias depois ele teve de fazer exames e descobriram que ele tinha tido um. Não é sangramento interior.
Hemorragia.
Hemorragia interna.
Aonde?
E eu não sei onde é que. Eu acho que foi na cabeça. Mas posso estar enganado. E eu, claro, fui-lhe posto fora da prova e então caíram em cima da médica, porque ela devia ter tido a. Pronto, que os médicos podem. Eu não sabia, os médicos podem decidir. Tu não estás em condições de continuar? Não,
claro. Claro.
Não sabia disso, pronto. E então, essa queda que ele teve foi assim um bocado. Foi logo a seguir, portanto, ele deve ter ficado logo. Disseram logo não continuas.
Ficaraças.
Ah, antes que eu me esqueça, o terceiro nome, Rui Costa.
Oh, sacana de merda. Tá bem. Não te preocupes. Eu agora te vou pôr o Rui Costa.
Ok.
O Valverde.
Ei, acho que ainda consegue.
O Valverde, isto é uma etapa mesmo mais jeito para ele.
Para casa.
E se calhar o Wout van Aert.
Ok. É bem pensado. Acho que vai tudo a trabalhar para ele, de certeza.
Não sei. Essa equipa, não sei qual equipa que eles levam, acho que é uma equipa meio esquisita. Às tantas,
qualidade não falta.
Às tantas vão tentar fazer com o Kuz Gang, ou como é que era o nome dele? O gajo da luta.
Já sei. Mas acho que ele consegue. O que vai sempre nas fugas, não é?
Sim, desde já há 200 anos para cá que ele não consegue fazer nada especial. Yeah.
Tomás de Gente.
Mas isso é um ciclista muito respeitado aqui.
É aí em qualquer lado, pelas vitórias dele, que são sempre em fugas de 50 a 60 km.
É, mas eu penso que o Rui Costa vai dar cabo do pessoal. Um gajo para te
fazer. Ele vai estar mais fresco que os outros, mas não vai ter portanto tanta competição.
Eu penso que vai ganhar alguém, tipo, é como
uma surpresa.
É como o ano passado. O ano passado, toda a gente dizia, vai ser o Kuz. E não percebo como é que o pessoal aposta num gajo que é a primeira vez que faz. Primeira vez, se calhar não, mas das primeiras vezes que vai ali. O Van Der Poel. E tu dizes, vai ser o Van Der Poel. E o Van Der Poel, a meio da corrida, começa a ficar para trás. E já não vai ser o Van Der Poel. Mas esse Van Der Poel
Ele não é para ganhar grandes voltas, esse gajo.
Não, ele é um, ele tipo ataca o bem, não é? Aquele gajo que ataca. É um gajo que tipo, vai o botão todo a puxar para o sprint e ele lança um ataque e ganha.
É, mas ele tipo... é bom para as clássicas.
Mas o que ganhou ano passado foi o Mats Pettersson.
Mats Pettersson.
Mas olha, eu fui também fui uma surpresa neste tour. Eu, apesar de não ser um sprinter puro, ele, por exemplo, na última etapa dos Campos Elíseos fez segundo.
À frente de Sagan. Ele mostrou lá a camisola dele. Ele fez o trabalho dele. Foi tipo o Rui Costa. Quando foi a segunda vez à volta à França, quando fui para a volta à França como campeão do mundo, teve quase, mas não consegui nada.
Esse ano foi um bocadinho fraquinho. Mas falavam da maldição da camisola de arco-íris.
Isso é sempre.
Mas por acaso havia bastantes ciclistas com a camisola de arco-íris, depois rebentavam naquele lado, não sei o que acontecia.
O Rui Costa este ano vai ser campeão do mundo e vai recuperar.
Era engraçado.
Era engraçado, mas eu não acredito. Eu, por acaso, não, eu acredito por ser português e gostar do Rui Costa.
É assim, ele, o top 10 é quase garantido que ele faz, porque ele tem sempre uns
resultados. Até às vezes vai ao sprint, ele até dá às vezes esperanças ao pessoal, que ele vai
jogar
muito lá. É tal cena. Rui Costa, caramba. Estou de gente de ver. Acho que vai ser este fim de semana mesmo.
Eu acho que sim.
Deixa-me ver. Eu vou pesquisar até aqui. UCI World Champions.
Começa no dia 24. Portanto, vai ser este fim de semana.
Começa amanhã. O que é amanhã?
Isso é que costuma haver sub-20. Ah, mas este ano, por causa da pandemia, eu acho que algumas provas que não vão haver.
Ah, ok.
Não sei se é de sub-23, se é de femininos, mas sei que há algumas provas que não há.
Ah, tu tens razão. O campeão dos últimos 12 anos de contrarrelógio é Rowan Dennis.
Ah, pois.
Victor Campanaro, se conhece.
Ah, o Campanaro, já não lembrava, pois é.
Isso é...
Mas o Dumoulin também fez bons resultados. Ah, ele também teve um ano parado, quase.
Dumoulin foi campeão do mundo uma vez de contrarrelógio.
Pois, há uns 3 anos para aí, né?
Time. Ah, eu enganei-me aqui e pesquisei a cena errada. E fui logo para o Time Trial e devia pesquisar UCI Road World Championships. Só assim. Pronto, e agora? 2020. Yeah. Só existe 4 provas.
Ok.
Ele prova de estrada de elites masculinos e femininos e contrarrelógio de elites masculinos e femininos.
Não existe. Então não há sub-23.
Não há sub-23 nem
juniors. Nem juniors. Yeah. Eu tinha a ideia que tinham reduzir as provas. Olha, bom, assim são campeões 2 anos seguidos. E... como Portugal no europeu, é mais ou menos.
Olha.
No campeonato. A equipa portuguesa que vai, eu acho que é o Rui Costa, o Nelson Oliveira, o Ivo Oliveira, eu nunca sei quem é o Ivo, que é o Rui, mas é um deles, e vai mais um, acho que é o Ruben Guerreiro.
Só essa gente?
Eu acho que sim. Talvez haja mais um, agora não estou a lembrar. Por acaso, fiquei, estava à espera que fosse lá o Daniel, acho que é Daniel Almeida. O miúdo português.
E como não acompanho ciclismo português, praticamente, eu não sei... Só que o Rui Costa, praticamente.
Ele está na The Koenig e já ganhou algumas etapas, ou fez top 10, já ganhou algumas provas este ano. Ele basicamente ele trabalhava juntamente com o Evan Poole. Estava na mesma equipa.
Ah, tipo o mesmo grupo.
As mesmas provas, e isso.
Ok. Sim, senhores. Vá-se ver, o Rui Costa vai dominar este pessoal todo.
Era engraçado.
Tá bom, pá. Olha, Carlos, então um gosto depois do...
Ah, eu tinha aqui só uma ideia que eu tinha deixado, que era, não sei o que é que achas, ao giro. Aqui os comentadores do Eurosport têm uma coisa engraçada, eles já fazem há alguns anos, para além das apostas que eles fazem em 50 km, eles fazem, antes de começar, ou mesmo no próprio dia, um top 10... E metem lá, tipo, em primeiro fica este, em segundo fica este, fazem top 10. E depois metem num fechado, num postal.
Ah!
E abrem na última etapa. Top! E depois cada surpresa ali.
Top 10 do giro.
Yeah.
Eu tenho que ver primeiro o que é que entra. Um gajo pode fazer para si mesmo e depois no final do giro.
Guardas, fazes, guardas e depois, quando acabar, falamos aqui uma conversa sobre isso.
Está bem, está bem, está bem. Um gajo pode fazer isso sobre o giro, depois no fim. E fazemos um podcast sobre o giro e sobre o campeonato do mundo. E,
exatamente.
E um gajo vai celebrar a vitória do Rui Costa e falar do giro.
Vai ser deixava muito aqui giro. Uma. Acho que já te falei daquela série da Movistar. Da Netflix.
Ah, sim. E comecei a ver o primeiro episódio e não me atraí muito, digo-te.
Não. Não é nada do outro mundo. Eu estava curioso porque queria saber o que
tinha passado. Acho que é muito estilo espanhol.
Está, está assim.
Está tudo muito... muito editado.
É.
E muito blá blá, pouca substância.
É. Mas eu ia-te falar, era mais era de outra série que acho que estreou hoje na Netflix, que é The Playbook. Que basicamente é... cada episódio é sobre um treinador... de futebol, de basquete, de...
Sim.
Enfim. E um dos episódios é do Mourinho.
Ah!
Acho que é The Playbook.
O documentário do Mourinho.
Eu ainda estou para ver, do Tottenham.
Sim, mas isso está no... não dá para ver no sítio, sem ser naquela coisa. No...
Eu já consegui sacar alguns episódios de forma...
Tu vês ele a falar com o Dele Alli. O Dele Alli
Por acaso vi esse vídeo.
É um atrasado mental, aquele gajo, mano. Aquele gajo é estúpido, mano.
Ele basicamente chegou lá, e no primeiro treino, ou no segundo, ele disse logo, tipo, já percebi que tu, tipo, não te empenhas nos treinos, não sei o quê. E ele ri-se assim, tipo, aquele riso amarelo.
Ele, tipo, está-se cagando, mano.
Yeah. É, vê-se que aquele jogador tem talento, mas que não se esforça.
A cena é que há muitos jogadores assim hoje em dia, mano.
Olha para mim isso. Estão ali, ganhar bem.
Ganhar bem, pronto, já cheguei aqui.
Bem, quer dizer, muito bem.
Eu não preciso me esforçar mais. Ele não tem aquela coisa para ganhar.
Não. Mas aquele gajo em forma. Eu lembro que houve um ano que ainda estava lá o Pochettino. Que ele fez uma época espetacular. Fartou-se de marcar.
Mas tipo, depois de lhe darem o salário que ele queria, se calhar cagou.
Pois. É capaz de ter sido.
Mas pronto. O Rui Costa não é assim. O Rui Costa vai ser campeão do mundo. Tá bom, Carlos. Olha, fui por okay. Um gajo depois do giro vai ver quem é que acertou mais no top 10.
Vamos ver umas surpresas.
Ou não?
Ou não?
Tá bom, ok, Carlos. Okay. Olha, um grande abraço. Até à próxima.
Abraço.
E depois um gajo vê o próximo podcast. Até à próxima.
Tá bem. Tchau.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. S'il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause, c'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon